nos ajudar nessa análise do mercado, entender o comportamento dos preços e principalmente o que vem agora pela frente, está comigo o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudando a discutir esse comportamento dos preços. Passado o Dia das Mães, passada aquela expectativa de demanda, enfim, para saber se a gente ia conseguir ter um enxugamento maior dos estoques de carne ou não, estamos na semana pós Dia das Mães, estamos rumando aí para a segunda quinzena do mês. Como dá para avaliar esse momento aí do mercado? Thiago, seja bem-vindo.
Olá, Alexander, amigos aí do Notícias Agrícolas, bom dia. Satisfação novamente estar aqui com vocês. Vamos dizer, na terceira semana, né? Na primeira semana quase foi praticamente feriado, mas a gente entra aí próximo do final da primeira quinzena do mês, né? Com o mercado, podemos dizer, bem pressionado, né? O mercado beirando aí seus 310, R$312 por arroba. Então é um mercado que vem refletindo aí um movimento sazonal do nosso mercado, vindo aí de uma entre safra ou começo da entre safra, então uma condição de volume de animal maior, mais disponível. Também alguns pecuaristas com uma condição de passagem boa, tentando segurar esse animal para negociação. E por outro lado, tem a indústria, obviamente, né, tem todo o cenário aí de preços caindo no atacado, né, uma pressão em cima das cotações. As vendas nos Dias das Mães, como você mencionou, de certa maneira até que foram boas, né, principalmente por trazer o carne de primeira, mas no geral, realmente a gente vem com estoque maior. Então é um mercado no atacado mais pressionado, que reflete sim na indústria, que ele joga obviamente um cenário mais pressionado para o pecuarista. Então é um período aí de maior oferta em termos, pensando no atacado, que ficou mais estocado, e aí também um cenário aí de estratégia da própria indústria compradora para absorver esses animais, visto que a gente entra no mês de começo de entre safra, basicamente, um cenário de gado vindo de volumes contratados ao longo aí dos últimos meses, assim como o próprio uso de gado próprio. Então, é um cenário bem baixista para o mercado nesse mês, nesse começo aí, ou no final da primeira quinzena de maio.
Thiago, isso que você falou faz muito sentido, principalmente olhando aí para o preço da arroba sob pressão nesse momento, né? O que está acontecendo? Você trouxe aí a postura do próprio pecuarista reticente em participar do mercado, e aquele que ainda tem pasto está aí gerenciando a entrada. Daí todo mundo pode pensar, mas isso não é restrição de oferta? Mas você lembrou que os frigoríficos se planejaram para esse momento, né? Gado contratado, gado próprio, compondo as escalas, e isso evita uma pressão de compra aí no mercado, certo?
A gente vem, né? Eu acho que sequencialmente comentando sobre esses fatores e cada vez vai se tornando realidade, já é, né? Mas mais comum, podemos dizer assim, a necessidade, tá? Os custos, né? Eu costumo dizer, né? Os custos sobem para todo mundo, né? Se o consumidor lá ele fica pressionado por um custo de combustível, custo de energia, custo do alimento, eu tenho todo um custo de processamento, de salário, de infraestrutura grande. Então, a ideia sempre é reduzir custos, né? Ganhar economia de escala. Então, por muitas vezes, eu tenho já um planejamento do que eu vou cumprir de contratos, um planejamento do que eu tenho, sim, para entregar de carne, eu vou fazendo esse planejamento da minha escala. É claro que existem as oportunidades, né? Não dá. O frigorífico também, a indústria, muitas vezes ela não consegue planejar ao longo do tempo, mas ela já monta essa estratégia, assim como ela vai garantindo. Você citou muito bem, eu também acabei falando, eu tenho gado próprio, a indústria tem o gado dela também, não vai absorver todo gado próprio, lógico, mas eu tenho sim, momentaneamente, estrategicamente, essa entrada, assim como o gado contratado. E aí eu jogo, sim, naturalmente, uma pressão em cima do balcão. Então, a necessidade de eu buscar lotes mais padronizados, lotes maiores, com o intuito de reduzir custos de transação, me coloca assim uma estrutura de governança cada vez mais clara no mercado de carne bovina e acaba sendo natural. Resta sim ao pecuarista entender esse movimento e também montar sua estrutura de venda desses animais.
Vocês aí no CPEA têm percebido, e eu vi isso inclusive no, na notinha, no boletim que vocês divulgaram agora de manhã, que a preferência está sendo dada por lotes de qualidade e com volumes, certo, Thiago?
Sim, a gente vê, sim, obviamente, os fornecedores tradicionais, a própria fidelidade da indústria junto com pecuaristas entregando lotes de um volume maior, mais padronizados e, consequentemente, recebem um prêmio sobre isso. Então, é natural, assim como um balcão mais pressionado. Um balcão, obviamente, cada vez escasso, dado uma escala mais alongada. Era comum escala de 6, 8 dias, hoje é escala 10, 12 dias acima. Então, isso reflete esse cenário. Eu pago um pouco a mais por esse diferencial para reduzir meu custo de transação, de buscar todo dia boi. Por outro lado, eu jogo uma pressão em cima do balcão.
Muito bem. Tiago, diante desse cenário que você trouxe para a gente, você espera ainda mais pressão ou a pressão que tinha que acontecer já aconteceu, hein?
Olha, o mercado, a gente tem um parâmetro próprio mercado futuro, as negociações intraday, obviamente, a gente vê acompanhando essa estagnação, podemos dizer assim, do boi futuro para maio, do patamar dos seus três, vamos colocar em linhas gerais, R$ 305, né? 304, 303, 306. Mas a gente vê sim o um indicador do boi gordo, CPEA Esalq, oscilando entre os seus 309, 310, 312, 13, mas já uma média móvel já dos seus 312, então se aproximando na tendência do mercado futuro. É claro que eu posso ter sim um cenário externo. A gente começa o ano, ou perdão, começa maio, mais uma vez bem oxigenado, recebendo mais por isso. Vale lembrar o Yuan. Realmente valoriza um pouco no dia de ontem em frente ao dólar. Isso melhora a cotação na China e faz com que também ela venha com mais apetite. Não quer dizer que ela vai pagar mais, mas pode sim comprar um pouco mais de carne. Então, o mercado externo ele pode ajudar, assim como o pecuarista travando algumas negociações, né? Tentando fazer com que essa arroba valorize. Mas sempre lembrando, eu tenho esse cenário de tradicionalmente maio um volume maior de contratos e o começo da entre safra, onde eu tenho uma desova maior ou uma disponibilidade maior de animais. A gente está abril, maio, junho, desmame de animais, e eu preciso definir em que categoria eu fico na minha fazenda. Se eu ficar com a categoria jovem bezerro, eu preciso descartar a vaca. Se eu ficar com essa vaca, eu vou descartar bezerro. Então, eu jogo uma pressão natural no mercado ao longo da cadeia produtiva. Então, é um mercado, sim, hein, pressionado para maio.
Muito bem. Agora, essa pressão ela é pontual, né, Tiago? A tendência de longo prazo dá para dizer que é positiva ou mudou alguma coisa nesse cenário aí, Tiago?
Não, o cenário ele continua sendo muito favorável para o Brasil, dado todo o cenário de exportação. Dado sim a lógica do consumo doméstico, que são os dois fatores de demanda, tá? Por outro lado, a gente tem uma pressão maior da oferta nesse momento, tá? Que coincide sim de novo com dois feriados consecutivos, vem o Dia das Mães, eu tenho uma ressaca natural de consumo, tá? De todo esse processo, somado a essa maior oferta. Vale lembrar que a ocupação de confinamento ao longo de fevereiro, março e abril foi a maior dos últimos anos. Então, se eu pego fevereiro, março, é esse animal que está saindo em maio. Então, de novo, uma pressão maior nas cotações pelo volume disponível de animais terminados agora. Então, é um período de transição natural que a gente sim tem sempre a expectativa positiva para ao longo aí do segundo semestre, que basicamente aí a gente falta um mês e meio para se começar. É onde sobra mais renda, onde eu tenho uma dinâmica de exportação maior. Então, a gente pode ter sim um cenário mais favorável aí a partir de desde então, junho e julho.
Muito bem. Nesse cenário de melhora de condição, ou melhora de preço da arroba do boi gordo, alguma estratégia, alguma atenção, algum cuidado especial que o pecuarista precisa ter para se preparar para ele, Thiago?
Olha, quando o preço cai, ele pressiona toda a cadeia. Quando o preço sobe, pressiona toda a cadeia. É natural. A gente entra num período do ano onde a gente precisa de uma alimentação mais estratégica. A gente tem que contar que a gente tem uma dinâmica de precificação de milho mais interessante, nesse momento, tá? Por mais que a gente tenha essa volatilidade aí do preço do grão, mas o milho, de certa maneira, em relação ao que foi, não nos últimos 2 anos, mas principalmente nos anos anteriores. E a perspectiva, assim, futura, é um momento interessante. Então, se eu tenho a necessidade de entrar com uma suplementação estratégica, talvez seja um bom momento, porque muitos vão deixar de comprar porque o preço do boi não está favorável. Por outro lado, tem a reposição que vem aumentando de preço e poderia ser, sim, um cenário interessante. Sempre lembrando que a reposição, ela deixa, vamos dizer, o fundo do poço e tende a melhorar para os próximos meses e ano. Então, em termos de custo, por mais que o preço, a receita não esteja favorável, é um cenário ainda bem interessante para o pecuarista. Então, dependendo do sistema de produção, dependendo da estratégia do segundo semestre, é olhar com atenção preços de reposição, preço do alimento, que de certa maneira pode vir confortáveis para ele fazer uma boa produção no segundo semestre. E é claro, sempre a gente sempre vai lembrar da gestão de risco de preço, né? A necessidade de se trabalhar um hedge, porque a gente viu uma volatilidade muito grande, né? O boi gordo chegava a valer mais de 350 no final do ano e hoje 330, né? 340. Então, talvez para muitos muito aquém, mas muitos venderam naquele patamar. Então, é realmente ficar atento à margem. Essa eu acho que seria o conselho, dado todo o cenário que a gente tem interessante para a pecuária para os próximos anos.
Muito bem. Tá aí, Thiago. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, estar trazendo aí mais informações desse mercado e principalmente ajudando o pecuarista a se ajustar aí a esse novo cenário. Volte sempre, Thiago.
Eu que agradeço, deixar um abraço a todos, desejar uma boa semana e é natural do mercado realmente essa oscilação, as estratégias entre pecuaristas e frigoríficos, e é importante ao pecuarista, ao produtor, ficar atento a esses movimentos, fazer um bom planejamento, né? É natural, obviamente, a volatilidade de preço, isso o pecuarista ele sabia que provavelmente poderia acontecer. Talvez a intensidade possa assustar um pouco, mas é um cenário de transição que naturalmente o mercado ele reage, tá bom? Grande
Muito bom.
abraço a todos.
Valeu, Thiago. Grande abraço para você.